Pode-se compreender a Suprema Personalidade como Ele é unicamente através do serviço devocional. E quando a pessoa tem plena consciência do Senhor Supremo através de tal devoção, ela pode entrar no reino de Deus. Bhakti Amam Abhijanati Jabanjashasmi Tatuaha Tatuman Tatuato Gyatua Ishati Tadanantaram. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 18, verso 55. Entendeu? Não entendeu? Então Krishna explica. Não, Krishna fala, Prabhupada explica, aí a gente entende. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, e suas porções plenárias não são compreensíveis nem para os não devotos, nem através da especulação mental. Se uma pessoa quer compreender a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, ela tem que adotar o serviço prático, puro e amoroso a Ele, sob a guia de um devoto puro, um mestre espiritual. De outra forma, a verdade da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, estará sempre oculta. Está vendo? Não há outra maneira, não há outra maneira, não há outra maneira. Só fazendo o serviço prático e amoroso a Deus, com regras e regulações, orientado pelo mestre espiritual. E ponto final. Só para rimar, Bhima. De outra forma, a verdade da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, estará sempre oculta. É porque tem que ser assim, é assim que Deus quer. Se não fizer do jeito que Ele quer, não acontece. Simples assim. Não faz o que... Você, cachorro bailarino, só 99,999% dos homens são cachorros bailarinos. Não faz o que a mulher quer não para você ver. Não faz o que o patrão quer não para você ver. Tem que fazer o que Deus quer, meu amigo. Senão, não vai entender Deus, não vai conhecer Deus, não vai saber nada de Deus. Já se afirmou que Ele não se revela para todos. Eu pensei que era todo, tolos, Bimolé. Krishna já falou no Gita, né? Eu nunca me manifesto para os tolos e para as pessoas sem inteligência. Não se pode compreender Deus, Krishna, simplesmente através do academismo erudito ou da especulação mental. Essa aqui é uma máxima, Bimala. Não se pode compreender Deus simplesmente através do academismo erudito ou da especulação mental. E ponto final. Só para rimar. Parar com a palhaçada. Tá bom, Bimala. Sim, senhor. Não achei ruim, não. Tô abanando o rabinho. Somente uma pessoa que está realmente ocupada em consciência de Deus, Krishna, em serviço prático e amoroso a Ele, pode compreender o que é Krishna. Os diplomas da universidade não ajudam em nada. Na verdade, muitas vezes atrapalha, porque o cara fica orgulhoso, né, achando que sabe alguma coisa, Bimala. Estudou para burro e acha que sabe alguma coisa. Mas, muita gente diz, mas então estudar não presta. Não, você pode usar o estudo para dar Deus às pessoas. Tudo pode ser usado no serviço prático e amoroso a Deus. Tem gente que tem a natureza, né? Gosta de estudar, estuda, vai bem nos estudos. Outros não têm a natureza para estudar, não vai bem, não dá certo, não funciona. Então aqui, como o Prabhupada já falou, os devotos não condenam nada, porque tudo pode ser ouvido. Ah, essa aqui é uma boa, tem uma máxima também. Com que fugiu. Ai, Krishna, Balaram, Arada, que cruz pesada. Você fica me apressando as coisas. Já sou ruim de serviço, Bimala. Ainda você me apressa? Os devotos não condenam nada, porque tudo pode ser usado no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Anotar? Não, tá bom, 5 minutos, Bimala, os 5 minutos. Deixa eu anotar aqui. Ai, que falta faz um lápis de papel. 5 minutos, tá bom? Aos 5 minutos eu falei essa máxima aí sem querer. sem querer e querendo, né? Tá, é mais falar menos. Já começou. Os diplomas da universidade não ajudam em nada. Uma pessoa que está completamente versada na ciência de Deus, Krishna, torna-se elegível para entrar no reino transcendental, a morada eterna de Deus, Krishna. Converte-se em Brahman. Converter-se em Brahman. Posso prestar atenção aqui, Bimala? Eu tenho que ficar olhando para você. Ah, socorro. Converter-se em Brahman, em luz, não significa que a pessoa perde sua identidade. É, tem gente que acha que vai se fundir na luz, né, e deixar de existir. Vai destruir o eu. Não tem como destruir o eu. Eu sou indestrutível, eu sou alma, eu sou Brahman, eu sou o indivíduo. É, eu sou uma parte de Deus. Então, se você destrói uma parte de Deus, então Deus está morrendo. Se Deus está morrendo, Deus não é eterno. Então, tira o cavalinho da chuva, que vai molhar. O serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, existe. E enquanto existe o serviço prático e amoroso a Deus, tem que existir Deus, o devoto e o processo de serviço prático e amoroso a Deus. Tal conhecimento nunca desaparece, mesmo após a liberação. A liberação envolve a libertação do conceito de vida material. Na vida transcendental existe a mesma distinção, existe a mesma individualidade, mas sem consciência de Deus, Krishna pura, a pessoa não deve compreender mal que a palavra Vishate, em português, entra em mim, comporta a teoria monista de que a pessoa se torna homogênea com o Brahman pessoal. É, se funde na luz. Ou se funde no corpo de Deus, mas não deixa de existir como indivíduo. Não. Vishate significa que uma pessoa pode entrar na morada do Senhor Supremo Krishna em sua individualidade para se ocupar na associação dele e prestar-lhe serviço. Por exemplo, um pássaro verde entra em uma árvore verde, não para se tornar uno com a árvore verde, mas para desfrutar os frutos da árvore. Os impersonalistas geralmente dão o exemplo de que um rio que flui para dentro do oceano se funde neste. Isto pode ser uma fonte de felicidade para o impersonalista, mas para o personalista, o personalista mantém a sua individualidade pessoal como um ser aquático no oceano. Encontramos muitas entidades vivas dentro do oceano, se nos aprofundamos nele. O conhecimento da superfície do oceano não é suficiente. É preciso ter conhecimento completo dos seres aquáticos que vivem nas profundezas do oceano. Por causa de seu serviço prático, puro e amoroso a Deus, Krishna, um devoto pode compreender em verdade as qualidades transcendentais e as opulências do Senhor Supremo. Como se afirma no 11º capítulo, somente através do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, pode uma pessoa compreender. O mesmo se confirma aqui. A pessoa pode compreender a suprema personalidade de Deus, Krishna, através do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, e aí entrar em seu reino. Depois de alcançar o estágio Brahmabhuta de liberdade das concepções materiais, o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, começa com a pessoa ouvindo sobre o Senhor Krishna, como a gente está fazendo aqui todo dia. Quando uma pessoa ouve sobre o Senhor Supremo Krishna, o estágio Brahmabhuta se desenvolve automaticamente e a contaminação material, cobiça e luxúria, por gozo dos sentidos, desaparece. À medida que a luxúria e os desejos desaparecem do coração de um devoto, ele se apega mais ao serviço do Senhor Krishna e, através de tal apego, ele se liberta da contaminação material. Neste estado de vida ele pode compreender o Senhor Supremo. Esta é também a afirmação do Shrimad Bhagavatam. O processo de Bhakti, ou serviço transcendental amoroso a Deus, Krishna, continua também depois da liberação. O Vedanta Sutra confirma isto. Prabhupada cita uma frase: isso significa que depois da liberação, o processo de serviço prático e amoroso a Deus continua. O Shrimad Bhagavatam define-se a liberação devocional verdadeira como o restabelecimento da entidade viva em sua própria identidade, sua posição constitucional. A posição constitucional já foi explicada. Toda entidade viva é a porção fragmentária, parte e parcela do Senhor Supremo Krishna, um pedacinho de Deus, né? Portanto, sua posição constitucional é servir. Após a liberação, este serviço nunca para. A liberação verdadeira é libertar-se das concepções errôneas da vida. Já parei, não percebeu não? Vou tomar água então, quando você pensa aí. Tá, então vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Paramos na página 17, onde o professor fala até certo ponto. Deixa eu ver aqui. 17, tá. É onde eu estava. Libima, não achei. Estou atrasando o programa da rádio. Não, o culpado sou eu, sempre. Cadê? Calma, Bima, se me apressar para fora fica mais difícil. Calma, estou procurando. Achei. Nossa, não foi fácil, hein? É melhor contar quantas linhas. Tá, sim, senhora, vai pensar. Tá, então eu vou ler aqui. Professor Kotovski fala: até certo ponto temos de nos render. E Prabhupada: sim, completamente. Temos de nos render à sociedade, por exemplo, a todo o povo. A quem falou foi o professor Kotovski. Temos de nos render à sociedade, por exemplo, a todo o povo. Prabhupada: sim, a todo o povo, ou ao Estado, ou ao rei, ou ao governo, ou a tudo o que o Senhor diga. Esta rendição tem de existir. E o professor Kotovski fala: a única dificuldade é que não podemos nos render pela metade a um governo ou a um rei. A diferença principal é a da rendição ao rei, a uma pessoa ou à sociedade. E Prabhupada fala: não, isto é apenas uma mudança de cor. Mas o princípio da rendição é o mesmo em todos os casos. Quer o Senhor se renda à monarquia, democracia, à aristocracia ou à ditadura, o Senhor tem de se render. Isso é um fato. Sem rendição não há vida, e isso não é possível. De modo que estamos educando as pessoas a se renderem ao Supremo Senhor Krishna, de quem obtemos toda a proteção, como o próprio Krishna diz. Ninguém pode dizer: não, eu não sou rendido a ninguém. Né? Tá, Bimala, não bota a gente no meio, não. É o cachorro bailarina rendido à mulher, né? É. Ele fica abanando o rabinho. Tá. Ninguém pode dizer: não, eu não sou rendido a ninguém. Nenhuma só pessoa pode dizer isso. A diferença é a quem nos rendemos. O objetivo último de rendição é Deus, Krishna. Portanto, no Bhagavad Gita 7.19, Krishna diz: após render-se a tantas coisas, nascimento após nascimento, quando alguém é realmente sábio, ele se rende a mim. Uma grande alma assim é muito rara. E o professor Kotovski fala: mas, ao mesmo tempo, parece-me que a rendição deve ser acompanhada pela revolta. A história da humanidade tem provado que a humanidade tem se desenvolvido apenas pela revolta contra algum tipo de rendição. Na era medieval houve a Revolução Francesa. Isso foi uma revolta contra a rendição. Mas a própria revolução foi rendição à tropa e fileira do povo. O senhor concorda? E Prabhupada, sim. E o professor Kotovski pergunta: então, isso é suficiente para se chegar ao ponto final? Rendição deve ser acompanhada por uma revolta contra alguns e uma rendição a outras pessoas? E Prabhupada fala: mas a rendição só terá terminado completamente quando for rendição a Deus, Krishna. E o professor Kotovski fala: deixa eu tomar água aqui. E Srila Prabhupada fala: esse é o ponto final. Nenhuma outra rendição. Qualquer outra rendição tem de ser mudada por uma revolução. Mas quando se chega a Deus, Krishna, então isto é suficiente? Fica-se satisfeito? Vou lhe dar um exemplo. Uma criança está chorando e as pessoas passam-na de um colo para o outro. Oh, mas ela não para de chorar. Mas logo que o bebê vai para o colo da mãe, três pontinhos. E o professor Kotovski fala: ele para de chorar. E Prabhupada: sim, plena satisfação. De maneira que esta rendição, essas mudanças continuarão em diferentes níveis. Mas a soma de toda essa rendição é a rendição à Maya, à ilusão. Portanto, no Bhagavad Gita se diz que essa rendição que negligencia Krishna é completa ilusão, Maya. Ou o Senhor se rende a isso ou aquilo, mas a rendição final é a rendição a Deus, Krishna. Aí o Senhor será feliz. O processo de rendição existe, mas a rendição a Deus, Krishna, mantém-nos completamente satisfeitos, transcendentalmente. E o professor Kotovski fala: acaso o Senhor não tem enfrentado atitudes hostis a seus ensinamentos da parte de hindus ortodoxos ou sacerdotes brâmanas na Índia? E Srila Prabhupada fala: nós os conquistamos. E o professor Kotovski fala: E Srila Prabhupada fala: qualquer hindu ortodoxo pode vir e desafiar, mas nós temos nossas armas, os textos védicos. De forma que ninguém tem vindo. Mesmo sacerdotes cristãos nos Estados Unidos gostam de mim. Eles dizem: esses rapazes são americanos, cristãos, judeus, e agora estão interessados, muito interessados em Deus, Krishna. Mas nós não pudemos salvá-los. Eles estão admitindo isso. Seus pais e parentes vêm até mim, oferecem suas reverências e dizem: Swamiji, foi para nossa grande fortuna que o Senhor veio aqui ensinar a consciência de Deus, Krishna. Então, ao contrário, eu tenho sido bem recebido. Na Índia também, já que o Senhor indagou acerca da Índia, todas as outras seitas estão admitindo que antes de mim muitos tipos de Swamis foram para os países ocidentais, mas não puderam converter nem sequer uma pessoa à consciência de Deus, Krishna. Eles estão admitindo isso. E quanto a mim mesmo, não tenho nenhum mérito por isso, mas estou confiante de que, porque estou apresentando o conhecimento védico como ele é, sem adulteração, isto está sendo eficiente. Esta é a minha confiança. Se o Senhor tem o remédio certo e o administra a um paciente, o Senhor pode ter certeza de que ele será curado. E o professor Kotovski fala: dentre seus 1000 discípulos na época, né, quantos o Senhor tem na Índia? Quantos participantes de sua comunidade o Senhor tem na Índia? E Prabhupada fala: na Índia? E o professor Kotovski fala: sim. E Srila Prabhupada fala: na Índia há muitas pessoas conscientes de Deus, Krishna, centenas, milhares, milhões. A Índia está fora de cogitação. Não há um hindu sequer que não seja consciente de Deus, Krishna? E o professor Kotovski fala, sim, compreendo. E Prabhupada fala, devotos de Deus, este é o chamado culto dos devotos de Deus. Prabhupada fala, devotos de Deus, este é chamado o culto dos devotos de Deus. O Senhor tem estado na Índia de modo que algo de conhecimento comum de que há milhões de devotos de Deus. Por exemplo, este cavaleiro, um cavaleiro indiano presente, ele é comandante das linhas aéreas Air India. Ele não é meu discípulo, mas é um devoto de Deus, consciente de Deus, Krishna. De forma semelhante, na Índia há milhões de pessoas conscientes de Deus, Krishna. Há inclusive maometanos que são conscientes de Deus, Krishna. Na Universidade de Gorakhpur há um professor maometano que é um grande devoto do Senhor Krishna. De modo que isto é natural. Disse na coleção Chaitanya Charitamrita que a consciência de Deus, Krishna, está em toda parte no coração de todos. É preciso simplesmente despertá-la através desse processo. Ah, agora entendi, Bima. Isso é tudo. Ela também existe no seu coração. Não é que ela seja alheia ao Senhor. No coração de todos existe a consciência de Deus, Krishna. Através desse processo temos de despertá-la. É algo parecido com a maneira como o sol nasce. Não é que de repente o sol surja de lugar nenhum. Ele existe, mas nasce de manhã. Analogamente, esta consciência de Deus, Krishna, está em toda parte. Mas de uma forma ou de outra, agora ela está coberta. Através deste processo, ela é redespertada e elevada pela associação. E o professor Kotovski fala... Na verdade, é pergunta, Bimo. Na verdade, ele pergunta. O senhor chegou ontem a Moscou? Nossa, está muito alto. Vou perguntar aqui e parar na pergunta aqui. Na página 18, tá, Bimala? Página 18, anota aí. Depois você fala que eu não falo, eu não lembro você. E o professor Kotovski pergunta. O senhor chegou ontem a Moscou? O senhor já teve oportunidade de visitar algum lugar aqui em Moscou? Mas você que não quer esperar, né, a resposta de Prabhupada, esse livro, A Ciência da Autorrealização e o Bhagavad Gita como ele é, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, está rodando, está abrindo, vou tomar água. Está rodando, Bima, está engrenando, está parafusando. Já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 538 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática e agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é. Você clica nele e já aparecem as opções luxo econômica e usada no sebo se tiver em estoque. Então você encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 1899-688-7171. Tá calor aqui, hein, Bimala?
Vixe, vou aumentar o vento aqui.
Agora vai, hein? Agora vai ventar um pouquinho a mais. Não é fácil não, Krishna Balaramara. Não, se aumenta de mais ou de menos, Bimla. Pode deixar. Não é fácil não. O que é fazer, hein? A agenda, tá? Vamos lá na agenda. Não, eu falei? Falei o endereço de e-mail? Falei? Não lembra? Ixi. Tá. Fale com a gente no e-mail pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado então, tá combinado. Então, tá, já tô na agenda. F5, nunca tá atualizada essa agenda. Ô, Bimala. Não é fácil não, viu? Aniversário? Não, não tem aniversário. Hoje não tem, não. Não. Tá. Aqui, ó. Dia 4 de maio, sábado. Antes de fazer o convite. Convite, tá bom. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os sábados e domingos. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e vai descendo que os endereços vão aparecendo. Você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo ou que dia que é, e aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado então, tá combinado. A gente avisa pelo menos um dia antes, né? Ou dois. Um ou dois. Ah, um pouco antes, pronto. É, aqui, dia 4 de maio, sábado, tem Varutini Ekadashi, jejum de grãos, que os Hare Krishnas, os devotos de Deus, fazem para a satisfação de Krishna, a suprema personalidade de Deus. E para você conhecer a história desse jejum, né? Peraí, tá abrindo ainda. Tinha que abrir antes, Bimala. Ah, eu não lembrei você. Ah, o culpado sou eu. Então vamos. Ah, vou até tomar água depois dessa aqui, viu? Tá louco. Nossa, eu não faço nada certo, hein? Poxa vida. Não, não achei ruim não, tô abanando o rabinho. Tô abanando o rabinho e pondo mais água aqui. Então vamos lá. Vamos ler agora na krishnafm.com.br a história do jejum Varutini Ekadashi. Yudhishthira Maharaja disse: ó Vasudeva, ofereço minhas mais humildes reverências a ti. Por favor, agora descreva o jejum de Ekadashi da quinzena obscura do mês de Vaishaka, uma mistura de abril e maio, inclusive os seus méritos e influências específicos. O Senhor Sri Krishna respondeu: ó rei, neste mundo e no próximo, o mais auspicioso e magnânimo jejum de Ekadashi é Varutini Ekadashi, que ocorre durante a quinzena obscura do mês de Vaishaka. Quem quer que observe um jejum completo neste dia sagrado tem os seus pecados completamente removidos, obtém felicidade contínua e consegue toda boa fortuna. Jejuar no Varutini Ekadashi torna afortunada até mesmo uma mulher desafortunada. Este jejum de Ekadashi concede a qualquer um que o observe o desfrute material nesta vida e a liberação após a morte. Destrói os pecados de todos e salva as pessoas das misérias do renascimento. Por observar este jejum de Ekadashi devidamente, o rei Mandata foi liberado. Muitos outros reis também se beneficiaram por observá-lo. Reis como Maharaja Dundumara, na dinastia Ikshvaku, que se tornou livre da lepra advinda de uma maldição que o Senhor Shiva lhe impusera como punição. Qualquer mérito que se obtenha por realizar austeridades e penitências durante 10 mil anos é alcançado por uma pessoa que observa o jejum Varutini Ekadashi. O mérito obtido por doar grande quantidade de ouro durante um eclipse solar em Kurukshetra é acumulado por quem observa este jejum de Ekadashi. De fato, aquele que observa este único jejum de Ekadashi com amor e devoção certamente obtém suas metas nesta vida e na próxima. Em resumo, este jejum de Ekadashi é puro e muito vivificante e é um destruidor de todos os pecados. Melhor que dar cavalos em caridade é dar elefantes, e melhor que dar elefantes é dar terra. Mas melhor que dar terra é dar semente de gergelim, e melhor que dar isto é dar ouro. Ainda melhor que dar ouro é dar grãos alimentícios, pois todos os antepassados, semideuses e seres humanos ficam satisfeitos por comer grãos. Assim, não há melhor caridade que esta no passado, presente ou futuro. Nota 1, no final eu leio. Contudo, sábios eruditos têm declarado que dar uma jovem em casamento a uma pessoa digna é igual a dar grãos alimentícios. Além do mais, Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus, disse que dar vacas em caridade é igual até mesmo a dar grãos alimentícios. Ainda melhor que todas essas caridades é ensinar o conhecimento transcendental aos ignorantes. Contudo, todos os méritos que se pode obter por realizar todos esses atos de caridade são obtidos por alguém que jejua no Varutini Ekadashi. Puxa vida! Quem vive dos bens de suas filhas sofre uma condição infernal até a inundação do universo inteiro, ó Bharata. Portanto, devemos ter cuidado especial em não usar os bens de nossa filha. Ó melhor dos reis, qualquer chefe de família que pegue os bens de sua filha por cobiça, que tenta vender a sua filha, ou aceita dinheiro do homem a quem deu a sua filha em casamento, tal chefe de família se torna um reles gato na sua próxima vida. É por isso que tem tanto gato no mundo. Gatuno. Vou ler de novo, Bimala. Então, qualquer chefe de família que pegue os bens de sua filha por cobiça, que tenta vender a sua filha ou aceita dinheiro do homem a quem deu a sua filha em casamento, tal chefe de família se torna um reles gato em sua próxima vida. Portanto, é dito que quem quer que, como sagrado ato de caridade, dá em casamento uma donzela decorada com vários ornamentos e que também dá um dote com ela, obtém mérito que não pode ser descrito nem por Chitragupta, o principal secretário de Dhyamaraja nos planetas celestiais. Este mesmo mérito, contudo, pode facilmente ser obtido por quem jejua no jejum Varutini Ekadashi. As seguintes coisas devem ser deixadas no dia antes do jejum de Ekadashi: comer em pratos de metal de sino, comer qualquer tipo de uradal, comer lentilhas vermelhas, grão de bico condo, grão de bico condo, nota 2 no final eu leio, espinafre, mel, comer em casa de outrem, comer mais que uma vez e fazer sexo. No próprio jejum de Ekadashi se deve abandonar o seguinte: jogatina, esportes, dormir durante o dia, noz de betel e sua folha, escovar os dentes, espalhar rumores, encontrar erros, falar com os espiritualmente caídos, irar e mentir. No dia seguinte do jejum, se deve deixar o seguinte: comer em pratos de metal de sino, comer uradal, lentilhas vermelhas ou mel, comer mais que uma vez, fazer sexo, barbear-se, passar óleo no corpo e comer na casa de outrem. O Senhor Shri Krishna continuou: quem quer que observe Varutini Ekadashi desta maneira se torna livre de todas as reações pecaminosas e retorna para a morada transcendental eterna. Quem adora o Senhor Janardana nesse jejum de Ekadashi, ficando acordado noite afora, também se torna livre de todos os seus pecados e obtém a morada transcendental. Portanto, ó rei, aquele que tem medo de seus pecados e suas reações concomitantes, e portanto da própria morte, deve observar o jejum Varutino Ekadashi, jejuando muito estritamente. Finalmente, ó nobre de Yudhishthira, aquele que ouve ou lê esta glorificação do sagrado Varutino Ekadashi, obtém o mérito alcançado por doar 1000 vacas em caridade. Oh, mas esse benefício na nossa conta aí, Bimala. E afinal retorna ao lar, a morada do Senhor Vishnu. Olha só, aquele que, vou ler de novo para a gente lembrar. Aquele que ouve ou lê esta glorificação do sagrado jejum Varutino Ekadashi, obtém o mérito alcançado por doar 1000 vacas em caridade, e afinal retorna ao lar, a morada do Senhor Vishnu. Assim termina a narrativa das glórias de Vaishaka Krishna Ekadashi, ou Varutino Ekadashi do Bhavishya Uttara Purana. E agora as notas. Nota 1. Doar grãos em caridade é muito auspicioso. Certa vez, Yudhishthira Maharaja perguntou ao Senhor Shri Krishna: ó, meu Senhor Krishna, alguém pode ir para o céu sem realizar sacrifício ou submeter-se a austeridades? E o Senhor Krishna respondeu: ó, filho de Bharata, quem quer que dê grãos alimentícios, água potável ou remédio aos necessitados, vai para o céu sem realizar qualquer sacrifício ou submeter-se a qualquer austeridade. Isso está no Mahabharata. Também Krishna declara no Bhagavad Gita 3.14 que Anad Bhavanti Bhutani, todos os seres subsistem de grãos alimentícios. Portanto, a dádiva de grãos alimentícios é dito ser a caridade máxima. Além do mais, se o alimento é Krishna Prasadam, alimento oferecido a Deus no altar, comestíveis santificados e preparados para e oferecidos ao Senhor Krishna com devoção, então isto confere ao recebedor liberação deste mundo material. Nota 2. Kondo é um grão comido primariamente pelas pessoas pobres. Parece semente de papoula. E fim, né? Desse dia tão glorioso, tão purificante. Então, todas as glórias a Vaishaka Krishna Ekadashi Ki Jai, Varutino Ekadashi Ki Jai. O que, que é, Bimala? Ah, dá tempo falar das aulas de Prabhupada? Não vai dar tempo, hein? Ah, se eu enrolar, não. Tá, já vou falar aqui. É verdade. Então, vira e mexe, alguém pergunta: e as aulas de Prabhupada? Cadê as aulas de Prabhupada? Estão aqui, ó, na linha 1 do nosso site. Você entra no nosso site, krishnafm.com.br, e na primeira linha está aqui, ó, LHK, Links Hare Krishna. Você clica aí, já cliquei, está rodando, está abrindo. Está aqui, ó, na letra A. É claro, aulas na letra A. Ananda Ekadashi, Apara Ekadashi, aulas de Prabhupada português. Tem três opções, tá? Três opções aqui, ó. A primeira opção, deixa eu ver, tá no YouTube. Dá para você ver e ouvir Prabhupada legendado em português. Aulas de Prabhupada português 2. São as traduções que o Prabhu Guneshwara fez. As traduções que o Prabhu Guneshwara fez. E aula de Prabhupada português 3, você pode ouvir no Google Drive ou baixá-las, tá bom? Então tá bom. Se não achar os links, fale com a gente. Combinado? Então tá combinado. Então, Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyateade Shatarine. Pronto, Bimala, vamos baixar o brilho da tela, entortar a tela. Calma, não me apressa não. Espera aí, trocar o óculos. Ah, não, sem tomar água não pode ficar, mas... Eu falo muito, tem que tomar muita água. Vamos lá. Não, eu sou mudo mesmo, eu sou mudo. É mudo quem só fala de Krishna. Você não ouviu isso ainda? É, desculpa. Não, é verdade. Página 83. Está aqui, ó. Posso começar? Então vamos lá. Boston, 21 de dezembro de 1969. Discípulos e seguidores de Prabhupada, em um número superior a 100, estão na sala de espera do terminal internacional do aeroporto Logan de Boston. Kirtanananda Swami veio de Nova Vrindavan com um caminhão lotado de devotos. Os devotos de Nova York são vistos com um grande estandarte escrito Aiscon de Nova York dá as boas-vindas a Srila Prabhupada. A maioria dos devotos usa grossos casacos sobre suas roupas de sacerdotes e vestidos das mulheres e canta Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Alguns tocam tambores e símbolos de mão. Poucos bebês e crianças estão presentes. Passageiros à espera só fazem olhar assustados. O avião de Prabhupada está atrasado, mas os devotos continuam cantando e dançando Hare Krishna. Volta e meia saltando no ar com os braços estirados. Faz muito tempo que não veem Prabhupada e aguardam na expectativa de vê-lo a qualquer momento. Alheios às formalidades de se estar em público, os devotos cantam Hare Krishna com emoção, chegando quase ao êxtase descontrolado. A polícia estadual avança e fala para o devoto mais alto, Brahmananda, esfria a coisa. E o canto de Hare Krishna se desvanece a um murmúrio de canto no rosário Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Já entendeu, tá? Chega o avião de Londres. Os devotos não conseguem ver os passageiros entrando para a área envidraçada de imigração e alfândega, pois os 1,80 m inferiores da parede de vidro estão pintados de preto. Esticando-se para ver acima do alto da parte pintada, os devotos empurram-se para a frente cantando Hare Krishna febris, alguns quase histéricos. De repente, vem a mão erguida de Prabhupada com a bolsa no rosário Hare Krishna, a bolsinha, né, que os devotos usam no rosário Hare Krishna, do outro lado da parede. Tudo o que podem ver é a mão e a bolsinha de rosário de Prabhupada e ficam selvagens. Destemidamente, com tambores e símbolos de mão, o canto e dança público de Hare Krishna explode de novo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A dueta, lacrimejante, vibra os símbolos de mão no outro lado e canta Hare Krishna. Brahmananda, pulando para cima e para baixo, tenta dar uma espiada para dentro da sala da alfândega e chora descontroladamente, gritando: Prabhupada, 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 Jaya, Jaya, Prabhupada. Srila Prabhupada, livre da alfândega, subitamente aparece diante deles. Kirtanananda Swami, recatado até então, salta em volta das cadeiras do aeroporto e corre em direção a ele. Todos empurram e correm, tentando ficar onde Prabhupada está. As vestes alaranjadas de Prabhupada estão amarrotadas em consequência do longo voo. Ele usa um suéter de tricô, carrega sua valise branca de plástico em sua mão esquerda e novamente ergue o braço direito com o dedo indicador e o polegar esticados para fora do saquinho de rosário, e ele sorri radiante e maravilhosamente para os seus filhos. Os devotos animam-se e gritam: todas as glórias a Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai! Enquanto ele caminha em direção a um sofá coberto com uma tonalidade alaranjada na sala de espera do aeroporto, os devotos seguem-no numa onda de êxtase, apertando-se junto a ele. Ele senta-se. Paramananda de Nova Vrindavana adianta-se com seu filhinho, o primeiro menino nascido da ISKCON, e o segura em direção a Prabhupada para bênçãos. Prabhupada está sorrindo e os devotos então em completa e incontida bem-aventurança. Onde está Hayagriva? Perguntou Prabhupada. A indagação é repetida pelos devotos e o grande Hayagriva espreme-se entre a multidão resmungando e em seguida cai ao solo com reverências aos pés de Prabhupada. Um por um, os líderes dos diversos templos da ISKCON adiantam-se e colocam guirlandas e mais guirlandas em volta de Prabhupada. Prabhupada olha para os jornalistas com suas câmeras e para os confusos, curiosos e desdenhosos espectadores colocados atrás da parede de devotos. Um espectador diz: acho que ele deve ser alguma espécie de político. Então começa a falar Prabhupada. Desculpem, então começa a falar Prabhupada. Adora-se o mestre espiritual como se adora a Deus. Porém, se ele pensa que é Deus, então ele é inútil. O meu pedido é que, por favor, não tomem a consciência de Krishna como uma religião sectária. Três pontinhos. Prabhupada explica que a consciência de Deus, Krishna, é uma grande ciência que culmina em amor puro por Deus, Krishna Prema. Esses rapazes e moças nunca ouviram falar de Krishna antes, continua Prabhupada. Mas agora adotaram-na dessa forma tão espontânea, pois isto é natural. Prabhupada diz que é um homem idoso, mas mesmo assim está certo de que, caso venha a falecer, os seus estudantes darão continuidade ao movimento Hare Krishna. Este movimento Hare Krishna tem tanta potência que ele pode fazer brotar dentro do coração de qualquer pessoa a percepção de Deus, Krishna. Após a palestra, Prabhupada levanta-se e é escoltado para fora, onde uma limusine o aguarda para levá-lo através da neve que há pouco caiu. Boston é frio para burro, hein? Ele estava em Boston, Bima. Passeando no carro com Prabhupada e mostrando-se bastante jubilosos, estavam Kirtanananda Swami, Brahmananda, Satswarupa e Purushottama. O motorista profissional guiava. Prabhupada falava acerca de Londres. Era uma velha cidade aristocrática, disse ele, e o templo ficava numa área muito influente próxima ao Museu Britânico. Localiza-se, como é mesmo, no centro da cidade. Eles passaram por um grande cartaz que anunciava um restaurante com salão de lazer continental. Ao ver o cartaz, Prabhupada disse: Chintamani? O que é isso? Oh, não! Continental! E os devotos entreolharam-se: Chintamani? E Prabhupada pensara que o que estava escrito no cartaz era Chintamani, que representa as joias transcendentais de que a terra transcendental de Krishna Loka está constituída. Mas o próprio Prabhupada era Chintamani, puro e inocente, pisando na fria e suja cidade de Boston. E a despeito disso, com seu pensamento sempre fixo em Deus, Krishna, onde quer que estivesse. Como sua presença deixa os outros afortunados, Satswarupa olhou para o chofer. Dirija com cuidado, disse ele. E Prabhupada, sentado no banco de trás, falava com voz suave. E por seu turno, os devotos na frente olhavam para trás, quase não conseguindo vê-lo na escuridão, e completamente maravilhados com sua presença amigável e ao mesmo tempo inconcebível. Outro dia, disse ele, eu disse a George Harrison que, se ele pensava que seu dinheiro lhe pertencia, isso era maia, ilusão. No túnel Summer, a limusine freou numa cabine de pedágio automática. O motorista tirou uma moeda dentro da calha e a luz verde apareceu no lugar da vermelha. Prabhupada perguntou se às vezes as pessoas passavam sem pagar e Brahmananda replicou que neste caso um alarme dispararia. Eles adentraram o túnel Summer, geralmente um lugar estranho e enervante, mas não quando se estava na companhia de Prabhupada. Eu disse a George Harrison, que ele desse o seu dinheiro para Deus, Krishna, comentou Prabhupada. Não que houvesse necessidade de ele dar o dinheiro a Deus, Krishna, entregando-o diretamente a mim, mas que de alguma forma ele deveria gastar todo o seu dinheiro para Deus, Krishna. Mas o Senhor é o único caminho a Deus, Krishna, disse Brahmananda. E Prabhupada riu ligeiramente. Sim, admitiu ele, pelo menos no Ocidente. Nisto estava o grande privilégio de se poder andar de carro com Prabhupada, ouvi-lo dizer coisas simples ou coisas sérias e testemunhar a sua expressão insondável ou seu belo sorriso bondoso. Era uma oportunidade rara. Estou lhes apresentando ensinamentos inadulterados, continuou Prabhupada. Krishna diz no Bhagavad Gita, rende-te a mim, e eu digo, renda-se a Krishna. É muito simples. Tantos swamis vêm e se apresentam como sendo Deus, Krishna, e estragam tudo. Mas eu digo, renda-se a Deus, Krishna. Não faço inovações nem deturpações. Krishna diz, rende-te a mim, e eu digo, renda-se a Krishna. Prabhupada perguntou a Brahmananda se estavam imprimindo 50 mil cópias da revista De Volta ao Supremo. Brahmananda respondeu que sim. Bom, replicou Prabhupada. Voltando sua atenção para Satswarupa, Prabhupada perguntou como... Satswarupa é quem escreveu essa coleção aqui, né? Voltando a sua atenção para Satswarupa, Prabhupada perguntou como estava funcionando a máquina compositora. E Satswarupa disse que a cada mês compunha-se centenas de páginas. Prabhupada indagou de Kirtanananda Swami sobre Nova Vrindavan. Nova Vrindavan melhoraria, disse Prabhupada. A única coisa errada é que ela ficava bloqueada no inverno. Cada devoto no carro sentia total satisfação advinda de seu breve intercâmbio com Prabhupada e andavam de carro com este, embriagados de bem-aventurança transcendental. A maioria dos devotos apressou-se em chegar antes no templo da rua Beacon e esperava com excitação. A limusine estacionou e mais uma vez os devotos não restringiram sua adoração a seu mestre espiritual. Regiamente, Prabhupada caminhou pela passarela, galgou as escadas do alpendre, atravessou a porta da frente e adentrou o átrio, onde olhou detidamente as paredes púrpuras e os umbrais das portas cor-de-rosa e verdes. Rodeado por aclamações e olhares amorosos, ele sorriu. A sala de estar do segundo andar, agora a sala do templo, estava repleta com mais de 150 discípulos e visitantes, e eles puderam ver a forma de Prabhupada tornando-se visível à medida que ele subia as escadas. Ele ainda levava sua valise branca em sua mão esquerda e o saquinho de rosário na mão direita. Embora tivesse acabado de sair da noite de inverno, não usava nenhum casaco, apenas as vestes de algodão e um suéter, e ele parecia radiante. Prabhupada aproximou-se do altar. Ele parecia observar tudo, as pequenas deidades de Radha e Krishna entronizadas debaixo de um dossel de veludo vermelho, as deidades maiores de Jagannatha, Baladeva e Subhadra, numa prateleira erguida acima da gravura do Senhor Krishna Chaitanya e seu grupo de canto e dança público de Hare Krishna, e até a parafernália de bronze de Arati, reluzentemente brilhando sobre a pequena mesa próxima ao altar. Voltando-se para seu secretário e companheiro de viagem, Purushottama, ele perguntou: o que você acha, Purushottama? Isto não é uma maravilha? Atravessando a sala, Prabhupada sentou-se num assento elevado de veludo vermelho. Ele falou para uma audiência atenta. Após louvar o centro de Londres, a adoração às formas de Deus de lá, os puris feitos habilidosamente para Radha e Krishna, voltou-se em direção ao altar e disse: se vocês limparem os utensílios das formas de Deus no altar, o seu coração tornar-se-á limpo. Ao polir a parafernália das formas de Deus no altar, disse ele, Os devotos estavam limpando o coração de seu mestre espiritual também. Enquanto falava detendo-se simples e puramente na devoção à deidade, os devotos subitamente compreenderam a importância deste aspecto de sua consciência de Deus, Krishna. Quem fez estas roupas? Perguntou Prabhupada olhando para as pequenas roupas bordadas de Radha e Krishna. Saradia! Exclamaram alguns devotos e Prabhupada sorriu. Muito obrigado! Então atirou a sua cabeça para trás e riu. Saradia continua brigando com o esposo. E os devotos e os convidados riram enquanto Saradia cobria o seu rosto com as mãos. Não brigue com seu esposo, disse Prabhupada. Ele é um bom rapaz. Quem quer que adote a consciência de Deus, Krishna, é bom. Então ele pediu para ver o resto da casa. 100 devotos, espremendo-se para ver e ouvir as reações de Prabhupada, seguiram-no enquanto ele descia as escadas. Embora a multidão o rodeasse, ele permanecia relaxado e sem pressa. Entrou na sala de impressão, uma grande sala diretamente embaixo da sala do templo, e uma grande e antiga impressora de offset, um cortador de papel, uma dobradeira e maços de papel estocado enchiam a sala, que recendia a uma gráfica. Adwaita, o gerente de impressão, usando o guardapó esverdeado, curvou-se perante Prabhupada. Ele se ergueu, sorridente, e Prabhupada adiantou-se e abraçou, colocando seu braço em volta da cabeça de Adwaita. Ótimo, disse ele. Parando diante da impressora, Prabhupada, de mãos postas, ofereceu uma oração a seu mestre espiritual. Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Shri Srimati Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja Prabhupada Ki Jai. Adwaita pediu que Prabhupada desse um nome transcendental à gráfica. Imprensa da ISKCON Hare Krishna, disse Prabhupada com toda naturalidade, como se ela já tivesse recebido o nome. Mantenham todas as máquinas bem limpas, disse Prabhupada, que elas durarão muito tempo. Este é o coração da ISKCON. O senhor é o coração da ISKCON, Prabhupada, disse um devoto. E este é o meu coração, disse Prabhupada. Ao deixar a principal sala impressora, Prabhupada visitou as outras instalações da gráfica. Forçando a passagem aos empurrões e apertos, agachando-se e erguendo-se nas pontas dos dedos, a multidão de devotos seguia-o, passo a passo. Ele espiou para o interior de um cubículo onde um devoto compunha tipos. Ele disse que os compositores de tipos deviam proceder muito lentamente a princípio, e dessa maneira eles tornar-se-iam peritos. Voltando-se para Adwaita, ele disse: na Índia, que falam hindi, tem uma publicação da Gita Press. Assim, todos que falam inglês deverão ter uma publicação da imprensa da ISKCON. A contribuição literária de Prabhupada comparada à maioria dos autores já era substancial, mas ele não era somente um autor. Sua missão era inundar o mundo com literatura que glorifica o Senhor Krishna. A ISKCON Hare Krishna de Prabhupada estava então com 3 anos de existência, e no entanto seus discípulos estavam apenas começando a executar os seus planos de publicação e distribuição de literatura transcendental. Imprimir era um passo importante, o primeiro passo. Meses atrás Prabhupada escrevera. Parar aqui, tá bom, fazer o quê, né? Infelizmente vamos parar, né? Na página 88, onde a gráfica deverá funcionar, sem interrupções e tá, já parei de falar. Mas você que não quer esperar, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor. Mas se você quer essa coleção na mão, em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, vai descendo a coleção Shri Chaitanya Charitamrita e a próxima. Já aparece aí a coleção Shrila Prabhupada Lilamrita, você clica nela, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra seus males espanta. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Jagaguru, Jaya Prabhupada, Jaya Jagaguru. Prabhupada, 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 Prabhupada. Prabhupada, 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 Guru Deva, 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 Guru Deva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Sutra Sata Shri Shri Matsva Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswam Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya Daiskon Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Nada Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai. Shri Maturadam Ki Jai. Shri Navadvipadam Ki Jai. Shri Jaganatapuridam Ki Jai. Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jaga Ki Jai, Brihach Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.